Senhores deputados, senhores assessores, senhores funcionários, é um gosto recebê-lo, Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador tem um currículo muito forte, significativo e qualificado, e vai ter uma tarefa, por certo, à altura desse currículo, de grande importância, como é as funções que vai desempenhar enquanto embaixador na China, em Pequim. E por isso, no quadro das audições que a Comissão de Negócios Estrangeiros tem feito, nós temos solicitado a presença dos seus embaixadores, representantes do Estado português, para poderem dialogar connosco quanto aos objetivos da missão que lhes cabe e poder, em alguma medida, trocarmos impressões sobre os propósitos da ação do Estado português em postos tão relevantes como é o caso seu na China. E por isso, Sr. Embaixador, de acordo com as regras que nós temos seguido, e se estiver de acordo com elas, o Sr. Embaixador faria uma intervenção inicial da ordem dos 15 minutos, se eu entender, e depois os seus deputados propunham-lhe algumas questões, alguns pedidos de esclarecimentos, algumas considerações. Sei que o Sr. Embaixador tem algumas limitações do horário e por isso apelava a todos. E eu próprio comecei por cumprir esse objetivo de inciso, preciso e conciso, para nas respectivas intervenções seguirem estas regras. Senhor Embaixador, desejando as maiores felicidades em nome da Comissão e meu próprio, tenha a palavra.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, senhores membros da Comissão, tenho uma grande satisfação de estar aqui, e claramente endosso o próprio conceito destas audições, e entendo que a nossa tarefa até será facilitada se nós tivermos uma boa articulação com todos os atores, digamos assim, da política externa portuguesa. Eu tinha uma pequena intervenção inicial, efetivamente preparada, talvez até mais curta que os 15 minutos que me concedeu. Em primeiro lugar, eu não ia debruçar muito sobre o quadro geral em que vou atuar, porque creio que isso já é do amplo conhecimento público, digamos assim. Portanto, estou perfeitamente ciente da importância do aqui e agora em Pequim. Podemos dizer que talvez seja o tema mais crucial da política contemporânea, como é que vai ser assegurar a sustentabilidade da globalização, que passa por uma espécie de um roadmap entre os Estados Unidos e a China, que terão que se entender, nomeadamente começando pelo mais simples, como sejam tarefas globais, como o quadro de Doha ou as alterações climáticas. Teremos que ir a uma espécie de nova regulamentação securitária na Ásia Oriental. Digamos que isto é ao mais largo nível e ao mais amplo nível estratégico, o que é que significa ser testemunha do processo histórico a partir de Pequim. Em relação a Portugal, eu creio que o mais importante será referir que provavelmente estamos numa fase qualitativa que nunca antes se verificou nas nossas relações bilaterais com a China, e que se prende com o que abre para a economia portuguesa os investimentos significativos feitos chineses feitos na EDP e na REN. Portanto, isto, digamos, é o que eu chamaria o quadro geral onde colocaria a minha atuação. Em relação à job description, digamos assim, ao meu job propriamente dito, é evidente que as funções das missões diplomáticas são as conhecidas, de representação, informação, negociação, promoção económica, cultural, científica e proteção, quer diplomática, mais relativa ao direito internacional, quer consular, digamos, fazendo com que as autoridades respeitem em relação aos nossos cidadãos as leis locais. Quais são, portanto, em traços largos, as tarefas do embaixador em Pequim? É o responsável no terreno pela implementação da agenda bilateral, quer pura, quer eventualmente em formatos triangulares, estou a pensar nomeadamente nos os países de expressão portuguesa, dar o seu contributo no terreno para a agenda da União Europeia, é um coordenador da rede diplomática no país, no sentido lato, portanto, embaixada, consulados gerais, os representantes da AICEP. Será um facilitador, um catalisador de contactos institucionais e empresariais no quadro da diplomacia económica, para o qual temos uma carta de missão definida. As tarefas clássicas da representação do Estado e do governo português junto às autoridades chinesas. O embaixador é também um instrumento de diplomacia pública, atento ao branding de Portugal, apoiante dos contactos entre as sociedades civis, incluindo o intercâmbio de estudantes. Tem também a função clássica do reporte político, a análise na perspectiva de quem está no terreno da informação disponível, inclui em coordenação com a União Europeia em Pequim, o trabalho local do Serviço Europeu de Ação Externa, e enquanto testemunha, como disse, de um processo histórico. É também um gestor de uma pequena empresa, digamos assim, a embaixada, que tem vertentes cultural e de língua, vertente de comunidades portuguesas e vertente de atividade consular propriamente dito. E tem ainda uma última tarefa de trabalho de pedagogia dos colegas mais novos. Que diplomacia para a China, muito sinteticamente, tentar manter a dinâmica dos contactos regulares de alto nível, lograr uma relação económica e comercial mais ativa e equilibrada, que no fundo são os pressupostos da diplomacia económica, capitalizar a dimensão da lusofonia e os contactos da China com o mundo lusófono, incentivar a cooperação científica e tecnológica, promoção de contactos entre as sociedades civis, nomeadamente intercâmbio de estudantes. Não tenho dúvida que a minha tarefa prioritária em Pequim insere-se na diplomacia económica. Daí que, muito rapidamente, eu diria o que é que seriam, digamos, os traços fundamentais da diplomacia económica na China. Em primeiro lugar, sei que tenho que observar um certo número de pressupostos, ter em conta as diferenças culturais, o cuidado na seleção e na identificação na região, na cidade certa ou a classe-alvo certa de consumidores para a atividade empresarial portuguesa, ter consciência das barreiras comerciais e das restrições regulatórias que são ainda muito evidentes, ter consciência também do conhecimento muito limitado que a China tem de Portugal e tem sobre produtos portugueses de excelência, combater um approach demasiado fragmentado por parte das empresas portuguesas, a necessidade de uma abordagem mais setorial ou de clusters, e fazer uso das plataformas da União Europeia em Pequim. Com estes pressupostos, eu diria que, digamos, listando um certo número de tarefas que dizem respeito à diplomacia económica, será o identificar de políticas macro na China, nomeadamente através do estudo do plano quinquenal, para poder identificar com acerto quais os setores que efetivamente são mais importantes e mais interessantes e mais estratégicos na perspectiva da economia portuguesa, e fazer o reporting sobre os setores identificados, ter assegurar uma proatividade, nomeadamente em articulação com a AICEP localmente, na detecção de oportunidades. Um exemplo muito falado, por exemplo, é o das smart cities, onde nós temos eventualmente aí um terreno onde podemos avançar, ou o interesse pela carne de porco, que aliás é a razão pela qual eu tenho às 5:30 que me encontrar com o Secretário de Estado da Alimentação, por razões que eventualmente podemos depois falar. Ajudar a identificar um parceiro correto e investigar a credibilidade da entidade chinesa que lidará com um empresário português. Promover, também nomeadamente na participação nas feiras, neste conceito de o internacionalizar em parceria. Identificar projetos financiados pelo governo chinês. Promover joint ventures, que são exatamente uma forma de ultrapassar as barreiras do tratamento preferencial das SOEs chinesas. A trabalhar também com a Câmara de Comércio da União Europeia na China que é uma instituição particularmente importante pelo peso e massa crítica que tem para tentar obter o tal regime leal, justo, level playing field para as empresas europeias e as portuguesas, nomeadamente. Contribuir para um processo, digamos, associativo, como já falei, para evitar esforços mais isolados ou mais fragmentados. Encorajar firmas de serviços, nomeadamente de advocacia e consultoria, na ideia que um dia possamos ter, talvez, um advocacy center ou um think tank português em Pequim. Melhorar a comunicação com associações dos setores clusters estratégicos. Promover a visibilidade das companhias portuguesas na China. Exposições, mostras, branding, apostar em produtos com visibilidade e excelência. E também trabalhar na dimensão europeia com o Centro para as Pequenas e Médias Empresas, no sentido de ajustar às necessidades das empresas portuguesas a informação que é, digamos, mais global para os diferentes parceiros. Por último, referiria apenas, listaria o que é que mais imediato ocorreria para a captação do investimento chinês para Portugal. Tentar ver se é possível optimizar os métodos de concessão de vistos, nomeadamente o conceito de fast track para investidores, homens de negócios, o staff técnico das empresas chinesas que já operam em Portugal. Não é simples. Claro, dar atenção a estes esquemas e mecanismos de promoção do investimento direto, nomeadamente este Golden Residence Permit, o ARIM. Recorrer à diplomacia pública, tentar, por exemplo, que haja nos mídias, na rede Weibo, uma melhor adequação entre a procura, digamos assim, os investidores chineses e a oferta, as atividades empresariais em Portugal. Não descurar o ter que atualizar regularmente na própria informação disponível nas instituições chinesas, como é o Conselho de Promoção do Comércio Internacional, do que lá está sobre as oportunidades em Portugal. E, last but not the least, o que decorre, para efeitos de captação de investimento, da atividade do chamado Fórum Macau, portanto, o Fórum para a Cooperação Comercial e Económica dos Países de Expressão Portuguesa. Creio que não cheguei a tomar os 15 minutos que me deu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Embaixador, pela sua informação tão precisa e exaustiva. Os seus deputados, Sra. Deputada Mónica Ferro, faz.
Vou cumprimentar de novo o Sr. Embaixador, agradecer-lhe ter vindo à Comissão de Negócios Estrangeiros e ter partilhado connosco aqui estas suas notas sobre quais serão as suas prioridades e acho que todos nós ficamos particularmente agradados por perceber que o Sr. Embaixador tem uma análise muito macro da China, porque tocou em aspectos que para nós são verdadeiramente fundamentais. Por um lado, esta lógica de a dinâmica de relacionamento entre Portugal e a China ter que ser uma dinâmica especial por resultar de um processo histórico muito longo, por resultar de 500 anos de convívio, de 500 anos de amizade. E, aconteceu uma semana passada por ter um copo em plenário, portanto. E eu aqui lançava-lhe um desafio, que sei que está muito alerta para ele, que é, talvez mais ainda do que celebrar os 500 anos deste relacionamento frutífero e relevante, é preparar os próximos 500. E aí confesso-lhe que gostei particularmente de ter ouvido a sua referência ao Fórum Macau. Para nós tem sido uma área muito importante. Não nos cansamos de destacar o facto do Fórum Macau ter feito da lusofonia a língua franca comercial do Hemisfério Sul. Isso para nós é a prova de que o português não é uma língua de memória, é uma língua de construção do futuro e é uma língua através da qual se pode produzir não só comércio, mas também segurança, ciência e outras dinâmicas. Isso tem sido bastante comprovado pelo relacionamento que temos com a China. Eu deixava-lhe, por efeitos de economia de tempo, deixava-lhe apenas dois pedidos de reflexão, que é quais é que são os grandes obstáculos que o Sr. Embaixador vê em relação à captação do IDE chinês para Portugal. Eu sei que esta ideia de que Portugal pode ser a porta de entrada para a Europa é algo que nos deixa, que nos ajuda a fazer o branding de que o Sr. Embaixador falava, e também qual é que é a sua percepção da importância da comunidade portuguesa em Macau. Eu sei que nós temos lá um cônsul geral, mas a tutela é sua, não obstante. E são estas as linhas muito, muito rápidas do que eu queria perguntar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Neste ambiente menos distendido, gostaria de cumprimentar o Sr. Embaixador e desejar-lhe as maiores felicidades para o exercício deste cargo, que é um cargo de uma enorme complexidade. Complexidade pela distância, complexidade pelas diferenças culturais, complexidade porque, sendo a China esse verdadeiro colosso do futuro, pois suscita muitos interesses e muitos apetites, e nós somos uma pequena noz num mar muito, muito turbulento e muito agitado, mas um mar no qual, porventura, até as pequenas nozes poderão ter mais oportunidades que as grandes embarcações. Penso eu que... Eu estou com o espírito de 500 que a senhora deputada Mónica Ferro inspirou-me. E já agora falar que realmente a própria celebração dos 500 anos tem que ser feita com pinças e muito mais assente na questão da amizade do que na questão de terem sido os portugueses os primeiros povos a chegar à China por mar, uma vez que por terra outros já lá teriam chegado. De qualquer das maneiras, algum de nós integra, aliás, integra um grupo de amizade Portugal-China e, portanto, tem aí uma relação mais estreita, designadamente, com a representação da China em Portugal. E eu própria tenho uma relação ainda mais estreita, não só porque fui, como é que eu hei de dizer, muito rapidamente, residente em Macau no tempo do governador Pinto Machado, grande médico humanista, professor Pinto Machado, e ter tido a oportunidade de, em variadíssimas épocas, me deslocar à China e continuar a manter uma relação com a República Popular da China. Dito isto, e como é evidente, o Sr. Embaixador sabe perfeitamente o quadro em que se move, sabe perfeitamente os desafios que nós temos perante nós, sabe também muito bem que o processo de privatização da REN e da EDP foi um processo bem sucedido e que, pela maneira como foi também recebido pela sociedade portuguesa, transformou Portugal num parceiro especial para a República Popular da China na Europa. E, portanto, tudo isso são oportunidades que acrescem aquilo que já é um conhecimento que eles têm de nós e, sobretudo, permite a facilitação de parcerias que não se resumem a Portugal, mas, sobretudo, têm a ver com a lusofonia e com os interesses estratégicos da China. Por outro lado, e tendo em atenção aquilo que o Sr. Embaixador referiu, do plano quinquenal, esse plano quinquenal, tal como me foi transmitido pelo Sr. Lili Yuan, diretamente em discurso direto, assenta em três eixos fundamentais, um deles o crescimento a 10 anos em 100% do PIB, o crescimento a 10 anos do produto per capita e do rendimento per capita, e, sobretudo, uma internacionalização assente em projetos win-win, o que nos abre à partida boas perspectivas de colaboração e nos abre essas perspectivas de colaboração em alguns domínios em que a China precisa, se calhar, gostará mais de estar connosco do que com outros países. Não me refiro apenas à questão das energias renováveis, que sabemos ser um interesse estratégico da China, até por causa da poluição, que já começa a ser um problema político gravíssimo. Me refiro-me, sobretudo, àquilo que é o crescimento exponencial e muito rápido, uma classe média cada vez mais exigente, e em que os problemas da quantidade tem que ceder relativamente à questão da qualidade. E eu acho que eles próprios percebem muito isso e estão muito preocupados e querem andar rapidamente o caminho que lhes falta para assegurar determinadas coisas básicas, que ao fim e ao cabo andam a par com o desenvolvimento, como seja designadamente a qualidade alimentar, novos processos produtivos que sejam menos poluentes e todo um conjunto de determinadas atividades que podem ser de certa forma transformadoras daquilo que tem sido o modelo de crescimento da China. Por outro lado, estão também muito interessados em sensibilizar-nos e quase querer que nós adotemos numa linha de que todos temos a aprender uns com os outros os modelos de desenvolvimento económico que eles implementaram na China, em algumas regiões muito deprimidas, e cujo acolhimento da nossa parte significaria até o respeito e a deferência para uma civilização milenar e a ausência de preconceitos, tendo em atenção aquilo que ainda é a classificação que a China tem no domínio do PNUD como país ainda não desenvolvido, mas em vias de desenvolvimento. Eu acho que a abertura de uma delegação do Banco da China prevista para este mês, e que não sei se vai concretizar, abre novos espaços de relacionamento, designadamente para financiamento de algumas empresas portuguesas, e aquilo que já foi aqui referido, o Fórum Comercial de Macau, não tem sido, na leitura que os chineses dele fazem, devidamente valorizado por Portugal. E eu acho que nós aí temos uma área de grande sensibilidade, na medida em que eles ouvem falar do nosso interesse apenas em sermos candidatos ao Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento proporcionado pelo Banco de Investimento da China, mas não nos veem a valorizar do ponto de vista daquilo que é o cerimonial chinês e a valorização que os chineses fazem das hierarquias de poder e da importância das hierarquias de poder como forma de expressão do Estado e como forma de respeito entre povos e entre civilizações. E este ano vão-se celebrar os 10 anos deste fórum e eu própria já falei nisso quando veio aqui à nossa Comissão, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Seria muito importante que Portugal estivesse representado ao mais alto nível nessa comemoração, na medida em que é sempre um problema terrível que se arranja um ministro disponível para ir a Macau, para além da, digamos, gafe enorme que significa que a tutela desse fórum seja de um secretário de Estado e não ao nível de ministro. E, portanto, digamos que há pequenas coisas, o senhor embaixador conhece bem a cultura oriental, e há pequenas coisas do ponto de vista, ou do nosso ponto de vista de análise, que são absolutamente ao contrário do outro lado lá. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Embaixador era o seguinte: da leitura que faz daquela região, da leitura que faz do posicionamento estratégico das maiores economias do mundo na China, em algumas cidades muito marcantes, como Pequim e Xangai, não considerará que, independentemente da nossa presença aí, porque tem que estar aí, digamos, o centro da representação diplomática, que haveria muitas oportunidades para as empresas portuguesas em outras regiões da China que ainda não atingiram o desenvolvimento litoral, mas que corresponde aos objetivos do quinquénio, que esse processo faça gradualmente, porque é muito melhor ocupar o que não está ocupado do que tentar esbracejar em territórios ocupados por potências bastante mais fortes que as nossas, com muito mais apoios nas respectivas embaixadas, com muito mais apoios nos empresários nacionais que aí se encontram e que realmente nos poderiam facilitar neste momento não só o reforço da nossa relação, de certa forma, inserido nesse plano quinquenal de desenvolvimento da zona da China não desenvolvida e, sobretudo, com dimensões de população que permitiriam o escoamento dos nossos produtos à escala da nossa produção. Era fundamentalmente esta a questão que eu queria apresentar ao Sr. Embaixador, desejando-lhe as maiores felicidades, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Lino Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Embaixador, desejar-lhe maior sucesso nesta embaixada, que eu diria que é a porta para o futuro, não é sequer uma janela, é a porta para o futuro, ao ponto de até os Estados Unidos já terem percebido que a região da Ásia-Pacífico é de estratégia vital. Eu tenho ou quero ter a ideia de que o relacionamento com a China e com Portugal sempre foi um relacionamento especial, estrategicamente especial, ao ponto de Portugal fazer parte dos poucos países europeus que têm uma parceria estratégica com a China, que nem sempre foi muito bem desenvolvida. Aliás, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, em 2010, numa entrevista, dizia exatamente isso, que muitas oportunidades não foram totalmente conseguidas. Quero crer que a necessidade de ultrapassar esta crise também nos permitiu ver mais longe e ver uma oportunidade na China, que ela própria está agora a começar a dar os primeiros passos. Aliás, o relacionamento a propósito da REN é um exemplo disso. Quero crer que temos a ambição de nos apresentarmos como o interface para a lusofonia, quer a lusofonia dos países da África, quer sobretudo de mercados emergentes como o Brasil. Acho que é uma ambição que podemos ter, não sei se é uma ambição que conseguimos abarcar. Vi e tomei boa nota de que tem uma agenda muito focada na diplomacia económica, focada, aliás, uma palavra que quem conhece o Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros sabe que ele aprecia bastante, e, portanto, percebi que a transmitiu aos senhores embaixadores. Há uma área que, certamente, por falta de tempo, não desenvolveu, mas que eu acho que é estratégica para nós e para um mercado como é a China e esta região, que é a área do turismo. Em todos os contactos que temos com embaixadas chinesas, uma das áreas que realçam é exatamente a necessidade de fomentar o turismo e a necessidade, eventualmente, de estabelecer ou restabelecer uma rota que a TAP pudesse estabelecer, aproveitando Macau para isso. Aliás, por exemplo, Sintra, o município de Sintra, recebeu uma embaixada de chineses e a primeira coisa que lhe pediram foi para fazer exatamente um protocolo na área de turismo para fomentar o turismo entre uma cidade, Taijin e Sintra. Mas é um exemplo daquilo que, de facto, acho que pode ser fomentado. Certamente, por falta de tempo, não se referiu a ela, mas será seguramente uma área que não devemos menosprezar e que, aproveitando Macau e a nossa boa experiência com Macau e a nossa boa experiência da forma como resolvemos os problemas com a China em Macau, poderemos potenciar, desenvolver e assim também exportar o nosso turismo para o mercado, enfim, com a ambição que é o mercado chinês. Era isso que gostaria de salientar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Magalhães, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Embaixador, desejar-lhe as maiores felicidades nesta matéria, que depois destas intervenções, em que um grande consenso parlamentar em torno desta questão, que é bom, e de alguma forma vou ser mais sintético possível, até porque todas as questões que eu tinha foram tocadas de uma forma ou de outra. Mas não quero deixar, em todo caso, de dar aqui uma outra nuance nestes dois ou três pontos. E, em primeiro lugar, obviamente, o Sr. Embaixador tem a felicidade de ser o português que vai estar na China à altura dos 500 anos da nossa relação, a relação que, obviamente, terá não os 500 anos de outras chegadas, mas é importante para nós, é uma relação antiga, muito importante. É uma relação estratégica para Portugal e, neste momento, muito mais. Em segundo, queria também falar sobre esta questão, começando aqui pela questão do turismo, porque tenho exatamente esta mesma opinião, que a China tem muitas potencialidades e uma delas é o crescimento exponencial do turismo. Isso, portanto, tem que entroncar numa perspectiva, no meu ponto de vista, mais global em termos da imagem de Portugal e de tentarmos, à parte depois de algumas questões em particular que será preciso agilizar para podermos ser um ponto turístico de chegada para estes chineses. Queria falar também da questão da língua portuguesa, Cplp de Fórum de Macau, aqui já foi repetido, não irei perder muito tempo com isso, mas reforçar exatamente, até para termos essa noção, que enquanto em Portugal a relação com a China nós somos deficitários, em termos da Cplp, os países de língua de lusofonia, nós temos um superávit em termos, e portanto eu acho que aqui essa importância, que era em termos económicos, e para chegar ao último ponto, que é obviamente a diplomacia económica e a importância que isso tem nos dias que correm. Penso que a expectativa que há até dos portugueses, apesar de em 2012 nós termos tido um aumento de 30% das exportações, há, até porque o caminho era muito baixo em termos das relações comerciais no sentido de lá, até porque a China é um país muito grande e terá taxas de crescimento no futuro próximo muito grandes em algumas áreas onde nós somos parceiros importantes. Esse seguramente é o nosso grande desafio, mantermos uma relação de proximidade condizendo com a história, como aqui foi dito, para o futuro, mas também aproveitando toda essa relação para potenciar em favor das nossas necessidades, também do momento, das nossas oportunidades, e estarmos certos. Desejo-lhe as maiores felicidades, terminando como comecei, e espero encontrar-nos em Pequim, porque lá estaremos um dia destes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Ferro, 30 segundos. Estão a ser já contabilizados.
Falhei numa coisa que não podia ter falhado e que tem a ver com a minha outra vida, que é paralela a esta, eu continuo a ser professora, o interesse enorme que há da parte dos alunos universitários e a quantidade de teses de mestrado e doutoramento que estão a ser feitas sobre a China, sobre a comunidade macaense, e pedir-lhe que mantenha este apoio que a nossa embaixada, que eu sei que recebem constantemente pedidos de visitas de alunos, de professores e de esclarecimentos, pedir-lhe que mantenha alimentado este filão que tem dado resultados muito bons. Nós ainda o mês passado, no ISCSP, fizemos uma conferência dedicada aos 10 anos do Fórum Macau, onde tivemos a secretária-geral adjunta, e digo-lhe que foi evidente o interesse acrescido por estas matérias, além de que o professor Jorge Rangel levou uma série de livros que estão a ser produzidos sobre esta matéria e que traduzem exatamente que é um fenómeno em crescendo, que resulta de tudo o que aqui foi dito, mas que é um fenómeno que deve ser alimentado de per si. Era só este apelo da minha outra vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vidas paralelas é um título sugestivo. É todo um programa. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada. Muito brevemente, tudo de mais importante já aqui foi dito, subscrevo de resto a esmagadora maioria das intervenções no seu teor e sublinho, e a minha intervenção vai no sentido de pôr o enfoque numa questão. Já foi várias vezes aqui mencionada a importância e o significado da sua partida para Pequim, precisamente nesta altura dos 500 anos. Na verdade, também já veio da Tailândia, onde em 2011 se celebrou também os 500 anos da chegada dos portugueses. Concretamente, para além de todo este dinamismo do lado da economia, que também é uma forma de celebração da união dos povos, mas concretamente, que instrumentos é que o senhor embaixador tem para dinamizar culturalmente esta relação bilateral? Isto é, hoje em dia, a promoção externa da cultura está muito limitada, quer do ponto de vista financeiro, quer até do ponto de vista político, uma vez que está tudo neste momento nas mãos do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e das suas ramificações por via das embaixadas. E a celebração de 500 anos, 5 séculos da chegada dos portugueses ao Oriente é algo de grande importância. E essa importância, para além de simbólica do ponto de vista das relações, é também uma importância, evidentemente, cultural, em todo aquele geoespaço, com as ramificações todas que tem, depois daqui a duas décadas terá, naturalmente, também com o Japão. Exatamente que instrumentos é que o Sr. Embaixador dispõe para exaltar convenientemente esta relação e esta celebração destes 500 anos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, para responder ao que entender, faça o favor, tenha a palavra.
Digamos assim, os pontos que eu creio que correspondem a interrogações, ou que eu acho que é particularmente também interessante fazer um comentário. Em relação à intervenção da senhora deputada Mónica Ferro, a referência ao investimento direto estrangeiro chinês em Portugal, eu creio que, da mesma forma que o sucesso da experiência política de Macau é absolutamente fundamental para os chineses em relação a longo prazo, no sentido da unificação de todo o território chinês, e, portanto, funciona muito a nosso favor, porque há uma vontade efetiva de que tudo corra bem. Eu creio que, mais uma vez, estamos numa situação privilegiada em que há um evidente interesse chinês ao mais alto nível, que estas verdadeiras primeiras entradas de capital chinês em setores estratégicos em empresas da Europa que têm uma dimensão também global e negócios noutros locais que provavelmente também foram muito importantes para a decisão de investimento. E eu diria que o melhor que nós podemos fazer para assegurar que isto não será o princípio do investimento chinês em Portugal é garantir que estas experiências corram bem. E como disse, é de todo o interesse do lado chinês que também corram bem, portanto, não podemos, digamos, pedir mais. Em relação à comunidade portuguesa de Macau, efetivamente há um cônsul-geral em Macau que parte para a semana e que, como sabem, é um consulado-geral um pouco especial, uma vez que é também um chefe de missão num território autónomo da China. É verdade que há uma articulação com a embaixada em Pequim, como não podia deixar de ser, mas a questão específica da comunidade portuguesa em Macau é mais diretamente tratada com o Sr. Cônsul-Geral. Eu estou perfeitamente ciente da importância que Macau pode ter nestes planos e nestas ideias de melhorar o relacionamento económico entre a China e Portugal, torná-lo mais equilibrado, haver sucesso em quer em investimento, quer em atividade empresarial. Mas confesso, com toda a franqueza, que já falei com diferentes interlocutores e ainda não consigo dizer qual é o mix, digamos assim, ideal de Macau plataforma para empresas portuguesas versus uma tentativa de ir para outros destinos chineses menos conhecidos, como também foi aqui aventado. E o que eu acho que é importante assinalar é a importância de uma estreita articulação entre a Embaixada em Pequim e o Consulado-Geral em Macau e sempre, digamos quase que caso a caso, ver onde é que é mais eficaz a intervenção ou a nível central ou a nível do território para obter as melhores soluções. Vários dos senhores deputados falaram realmente dos 500 anos e das celebrações. Eu devo dizer que tive o privilégio de acompanhar o quase ano e meio intenso de comemorações dos 500 anos na Tailândia, mas efetivamente era uma situação muito distinta, porque havia um claro interesse do lado tailandês, nomeadamente em demonstrar que tinham relações diplomáticas históricas com os Estados Europeus já muito antigas e, portanto, um bocadinho contrabalançar a narrativa colonial, digamos assim, de que aqueles povos só tinham nascido para a história algures no meio do século XIX. E, portanto, juntou-se o apetite à vontade de comer e nós pudemos satisfazer, digamos, uns traços, creio que fundamentais, da maneira como nos vemos a nós próprios e da nossa identidade. E, por outro lado, do lado tailandês, havia todo o interesse em salientar o caso do exemplo do país europeu com o qual não tiveram nenhuma espécie de mancha colonial e, portanto, as coisas correram efetivamente muito bem. Eu demorei-me um bocadinho só para, no fundo, suspeito que não podemos de maneira nenhuma vê-lo como um modelo, por muito que nós gostássemos, para sublinhar a data da chegada dos portugueses à costa da China. Eu não quereria deliberadamente entrar em detalhe. Eu cheguei a Bangkok uma semana antes de 2011 e é evidente que já havia, digamos, um esqueleto de atividades e orçamento para atividades. E depois era uma questão de organizar e implementar as ideias e os projetos. Eu aqui creio que provavelmente temos que ser um pouco mais modestos. Como aqui foi dito pela deputada Maria de Belém, é efetivamente um assunto que tem que ser tocado com pinças. Ao contrário do exemplo siamês, ainda é possível que a referência, digamos, a um esplendor histórico da Ásia portuguesa possa ser entendido como um recordar de memórias históricas mais recentes que não são agradáveis para os chineses. E, portanto, eu creio que a perspectiva de futuro, o tentar assinalar como estamos num arranque nas nossas relações, como vamos conseguir seguramente concretizar esta ideia de que um grande potencial se abre à nossa frente, particularmente na dimensão económica, eu creio que já constitui em si mesmo quase que a melhor comemoração que nós podemos equacionar. E se, por exemplo, se concretizar uma visita de alto nível por estes tempos dos 500 anos, isso também terá que ser entendido como um sinal do lado chinês comemorativo, sem termos que ir aos eventos que a nós tanto nos agradam, como é evidente, mas que terá que ser com algum cuidado. Em relação ao Fórum Macau, que também foi aqui referido amplamente, eu tomei devida nota e é evidente que o interesse, creio que partilhado por todos, é de que todo o potencial do projeto, do conceito que levou à criação deste fórum, efetivamente seja explorado. Eu devo dizer que um dos formatos do Fórum Macau é a nível dos embaixadores em Pequim e até há uma reunião uma semana depois de eu chegar a Pequim que eu ainda estou a tentar ver com a parte chinesa se a circunstância de ainda não ter apresentado credenciais, se me capacita ou não para estar presente nessa reunião. Se do lado chinês me disserem que isso não seria um impedimento, eu gostaria de estar presente justamente para dar esse sinal da importância que nós efetivamente atribuímos a este fórum. Não vou poder dizer muito mais, porque isto é também, creio eu, tipicamente um assunto que eu estou na minha curva de aprendizagem e tenho que, no terreno, perceber melhor e aferir melhor daquilo que fui ouvindo até agora sobre o funcionamento do fórum. Esta questão da lusofonia e do interesse também em projetos económicos que envolvam países que são neste momento claramente um objetivo estratégico dos chineses, no fundo insere-se um pouco aquilo que eu disse, porque em relação a queremos que a experiência corra bem e esta experiência dos mais recentes investimentos chineses têm, digamos, um efeito colateral que necessariamente irá aparecer de investimentos em Moçambique, em Angola, e também já há para o petróleo e o gás também, como sabem, parcerias para o Brasil. Este é o quadro que, creio eu, será importante para ver se estas ideias, como as do Fórum Macau, digamos, se atuarão sinergicamente com o que está a passar. Em relação ao turismo, é evidente que é de tal maneira consensual que nós temos que fazer algo a esse respeito que, digamos que, escapou-me por inserir na ação de promoção da atividade económica. O único ponto que eu, apesar de tudo, gostaria de fazer é que nós estamos preparados para um aumento do número de turistas chineses em Portugal, mais ou menos nos níveis que os temos tido, mas seguramente que nós não estamos preparados para o grande fluxo de turistas que alguns sonham. Para que isso se concretize, nós também temos que ter, aqui do lado da nossa oferta em Portugal, algumas alterações. Tenho falado com algumas pessoas que têm experiência nesse campo e, por exemplo, o lado culinário tem que ser acautelado. As pessoas, os chineses, em grande número, não terão que ser respeitadas as suas idiosincrasias culinárias, digamos assim. Outra coisa é que a promoção do incremento de turistas chineses para Portugal provavelmente terá que ser mais tailor-made. Portanto, em vez de atividades de promoção que basicamente dão uma boa imagem de Portugal como destino turístico, mas que são praticamente as mesmas mensagens que são passadas para os diferentes mercados, o mercado chinês provavelmente obrigará a uma afinação de quais são, nomeadamente, as imagens e quais são os aspectos a privilegiar para conseguir captá-los. E quanto ao último ponto dos estudantes e do interesse, é evidente que eu também estive na minha carreira, também estive em posto em Moscovo, e já nessa altura se sentia uma espécie de um desapontamento ou de uma tristeza dos académicos especialistas na Rússia que estavam a ver fugir os grants nas universidades americanas e universidades europeias para os estudos da China. Quer dizer, os tempos mudaram e neste momento não é estranho que haja essa apetência em relação à China. É evidente que o que puder fazer para promover também essa dimensão, falo-ei. Vou-me encontrar no princípio da próxima semana também com um representante de uma autoridade académica que está a tentar atrair estudantes universitários para fazerem aqui. Enfim, no fundo, todas as ideias de querermos sublinhar a dimensão da lusofonia, de aproveitar as potencialidades do Fórum Macau, todas essas ideias também dependem de nós criarmos massa crítica de chineses interessados em estar aqui e verem isto como efetivamente um centro e uma plataforma para depois poderem ter eventualmente empregos no Brasil ou em Angola ou em Moçambique, mas que isso passe por aqui seria efetivamente muito interessante para nós. E também, como a senhora deputada disse, quantos mais estudantes se aproximarem do interesse e da curiosidade pela China, quanto mais portugueses falarem mandarim, melhor. eu creio dar o exemplo ao colocar os meus três filhos pequenos numa escola bilingual em Pequim. Muito obrigado.
Sr. Embaixador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela precisão e pela minúcia das informações que nos deu. Resta-nos, creio que em nome da Comissão e de todos nós, desejar as maiores felicidades no desempenho destas suas funções. Saberemos que irá estar à altura do seu currículo e a sua personalidade responde por si. Muito obrigado.
Se é permitido, é evidente que terei muito prazer que batam à minha porta em Pequim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador.